Não há nada melhor, irmãos, do que o abraço do irmão, do que o convívio entre nós, do que o amor manifesto, porque ele expulsa as trevas de perto de nós, ele expulsa o desânimo de perto de nós. No nosso tempo temos vivido uma grande cilada do inimigo, que é trazer desânimo, que é trazer contrição, que não é a contrição de Cristo, mas a contrição do nosso próprio eu, da nossa própria vida. Mas são tempos, irmãos, que temos que resistir no nome santo de Jesus Cristo. E uma das maneiras de resistirmos, irmãos, é a comunhão dos santos. É o abraço do irmão. É uma palavra do irmão. Isso nos ajuda a resistir ao diabo neste tempo de densas trevas. Existe uma grande tentação sobre a terra nesse tempo. De desviar nossos olhos de Cristo, da simplicidade que há nele, da comunhão. Existe uma luta nos ares, irmãos, que nós não enxergamos com os nossos olhos. E ela está acontecendo. Por isso que muitas vezes ficamos em nós mesmos temerosos, sentimos as aflições virem sobre nossa vida. Mas como Edson falou, temos que ter viva esperança. Não podemos desistir. O Senhor é por nós, irmãos. Ele é maior do que essas densas trevas. A sua luz é maior. Nós venceremos pelo Cordeiro. Em Salmo 36, versículo 9, diz: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Irmãos, nós estamos vendo a luz no nosso tempo. Não se perturbe o teu coração, irmão. Se você está temendo ao Senhor, amando ao Senhor, amando a igreja, amando os irmãos, a luz está com você. Ela está te guiando. Não tema. As trevas estão fortes, mas a luz do Senhor é maior. Vamos ler ali o Salmo 36. O versículo 5 até o 10. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Aleluia, irmãos. Eu creio, isto é uma oração que nós fizemos aqui agora. Eu creio que o Senhor está fazendo isso, irmãos. O Senhor está derramando sua benignidade sobre os que o conhecem. Se você o conhece, o Senhor está sendo benigno contigo nesse tempo, irmão. O Senhor está te levando para o manancial da vida. O Senhor está fazendo você ver, não com a tua luz, mas com a luz dEle. Eu creio que o Senhor quer animar nossa vida, irmãos. O Senhor quer derramar a sua justiça sobre o nosso coração. Quer nos fazer andar nesses dias de tão densas trevas pelo caminho estreito onde está a luz do Senhor ali. Esse caminho, sempre vai haver luz nesse caminho. Sempre. Porque o Senhor Jesus prometeu que Ele é a luz no mundo. Se andarmos naquele estreito caminho que leva à vida eterna, nunca haverá falta de luz nesse caminho. A não ser que pisemos para fora dele. aí já haverá escuridão. E talvez poderemos pisar em algo que não agrada o Senhor. Eu estava nessa manhã muito temeroso, com o coração assim, compungido, porque realmente, irmãos, nós sentimos as trevas estão militando contra nós. As tentações. Você sente nos ares uma batalha. Todos nós sentimos, irmãos. Nas nossas dificuldades, em todo lugar que andamos, o que fazemos, em tudo há batalha. Jesus disse que nós enfrentaríamos isso. As aflições desse tempo presente, elas estão aí. Mas não são para se comparar com a glória de Deus. Glórias a Deus. Essa é a nossa confiança. A glória de Deus é maior, irmãos. Por isso vale a pena. Vale a pena nos reunirmos. Vale a pena estarmos juntos aqui. Vale a pena continuar batalhando, irmão. Mais um pouquinho de tempo. O Senhor virá. Não deixemos de congregar. Não deixemos da comunhão. Não deixemos de louvar. Não deixemos de ler a Bíblia dia a dia. Será nossa proteção nesse tempo. Vamos ler ali em Efésios. Paulo, para os Efésios, ele deixou muitos alertas, né? E ele viu a situação deles. E aqui ele passou a eles todas aquelas sabedorias que nós já vínhamos falando aos irmãos. Do remir o tempo, de estar buscando o Senhor de todo o coração e a sua vontade. De estar se enchendo do Espírito Santo, estando contente com todas as coisas. E ele ainda no capítulo 5, versículo 21, ele dá ali a última exortação nesta parte da sabedoria do Senhor. E diz ali, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Irmãos, se queremos ter vitória nos nossos dias, precisamos estar nos sujeitando uns aos outros, no temor de Deus, primeiramente ao Senhor. Eu creio que primeiro precisamos falar aqui algo da sujeição a este ensino que Paulo deu a partir do versículo 10 do capítulo 6. Se nos sujeitarmos a esta palavra, creio que o Senhor poderosamente nos guardará. O revestimento do poder do Senhor e da sua armadura é necessário nesse tempo, irmãos. No versículo 10 diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A tentação, as ciladas, as flechas de Satanás estão sendo soltas para todos os lados. Me lembro bem no retiro de jovens de 2010, quando o Rodrigo estava pregando, ele falou que ele via, devido às densas trevas, ele via que o abismo dos infernos tinha sido aberto e muitos espíritos foram jogados sobre a terra para atormentar todos os homens, principalmente os filhos de Deus. As astutas ciladas, irmãos, estão em todos os lugares. Mas o Senhor pede a nós a nos sujeitarmos ao fortalecimento no Senhor. E na força do seu poder. Creiamos, irmãos, que o poder que nós habita pela fé é poderoso e muito poderoso para nos fortalecer e nos guardar destas ciladas, desse tempo. O diabo, ele lança ciladas pelo mundo, e lança ciladas no nosso próprio eu, pequenos dardos que atingem nosso eu e fazem nosso eu se engrandecer também. Ele tem agido de diversas maneiras nesse tempo. Mas nós queremos, irmãos, nos revestir de toda a armadura de Deus, para estar firmes, irmãos, firmes e constantes. Eu estou muito alegre de ver os irmãos. Irmão, está congregado aqui. É maravilhoso porque demonstra a firmeza que o Senhor tem colocado no teu coração, de estar aqui ouvindo, de estar adorando o Senhor. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, nós lutamos nos lugares celestiais. Você e eu estamos assentados em Cristo, com Cristo, nas regiões celestiais. E é ali que nós batalhamos, irmãos. Nós não batalhamos sozinhos, por nós mesmos, com nossa força, não. Nós batalhamos em Cristo, como diz a palavra, escondidos com Cristo em Deus. Temos essa esperança, irmãos. Tomemos posse desta batalha. Nossa luta não é contra nós mesmos, contra a nossa esposa, nosso filho, nossos irmãos, as pessoas, não. Nossa luta são contra as tentações desse século, inspiradas pelas principados, pelas potestades, pelo diabo mesmo. É contra ele nossa luta. O Senhor nos dá a luz para vermos em todo momento aquilo pelo qual estamos batalhando. Oremos ao Senhor para ter os olhos abertos, para termos cada dia mais discernimento, para saber como enfrentar as batalhas, para saber discerni-las e com qual arma devemos lutar. Aqui, Paulo passou para os Efésios, né? Quais são as armas que devemos estar nos apropriando, a partir do versículo 13, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Nós já estamos nesse dia mau, irmãos. E o que precisamos fazer, então? É tomar esta armadura por fé. E ficar firmes nela. Não tirá-la mais. Vestir ela e ficar com ela. Até que o Senhor volte. No versículo 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Irmãos, a firmeza da vestimenta do Senhor, ela vem primeiramente começando com a vestimenta da verdade. Você veste o cinto, aqueles antigos soldados, eles vestiam um cinto largo que firmava todas as outras estruturas da roupa deles. Inclusive, o cinto continha a bainha da espada, que estava sempre ali, junto à mão. A verdade do Senhor, irmãos, precisa estar forte no nosso coração. Crer na palavra do Senhor. Isto é a verdade. Uns dias atrás, meu irmão pregou aqui, o irmão Juvenal falou que nós devemos simplesmente crer naquilo que o Senhor está falando pela palavra. Se fazemos isso, irmãos, isto vai ser uma firmeza para a nossa vida nesse tempo. Vai vir uma angústia para cima de você e você vai lembrar: a palavra do Senhor é fiel. Cantamos aqui hoje. É a palavra que me guarda. Eu vou recorrer à verdade da palavra para ver como vou lutar contra esta angústia. E o Senhor te dará discernimento para vencer. Então, irmãos, precisamos vestir nossos lombos, cingir eles com a verdade. Cristo é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São dias de nos tomarmos posse de Cristo mesmo. Deixar Cristo fazer tudo em nossa vida. Tudo o que Ele deseja. Mesmo que muitas vezes nós ainda tenhamos contrariedades, né? Não concordemos. Mas deixemos Cristo fazer. Deixemos Ele nos cingir. Para estarmos firmes. Para a batalha, irmãos, não podemos andar de qualquer jeito. Temos que ter nossas roupas firmes ao corpo para poder lutar, para caminhar, para correr a carreira. Que o Senhor nos ajude nisso. E também precisamos vestir a couraça da justiça. Os soldados colocavam aquela couraça na região do peito, onde está o coração. Uma couraça dura, que era muito difícil de se penetrar, com os dardos do inimigo, com as espadas do inimigo, protegiam o coração. A palavra diz que nesse tempo mal temos que estar protegendo o nosso coração. Estar permitindo que o nosso coração esteja contrito e quebrantado. Para receber a boa palavra do Senhor. É proteção para nós, irmãos. É ali no coração que vai habitar o caráter de Jesus Cristo para caminharmos. E o caráter do Senhor vai nos ajudar na batalha. Porque é o caráter de Cristo que na hora da luta ali você vai lembrar. Não, o Senhor agiu dessa maneira. Então eu vou agir como o Senhor, segundo o coração do Senhor, e vai haver vitória. O Senhor tem a sua vida para nos dar e encher nosso coração do seu conhecimento, da sua humildade, da sua mansidão. O Senhor sabe, irmãos, o que nós estamos passando. O Senhor conhece a luta desse tempo. Até esta verdade devemos nos lembrar quando estivermos em tribulação. Lembrar, o Senhor sabe o que eu estou passando. Ele passou toda a tentação possível sobre a face da terra. Tudo que nós imaginamos Ele passou. Então eu posso vencer nele. No versículo 15... E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Irmãos, batalhar é ir cumprindo a carreira. Para que você foi chamado, irmão? Para servir. O Edson colocou antes aqui na parte do texto que ele leu. Para que nós fomos dados para servir, irmãos? Nossos pés têm que estar calçados para caminhar, para correr a carreira, servindo os irmãos, servindo a igreja, servindo uns aos outros, servindo nossa família. Ter prontidão e firmeza para anunciar o Evangelho. Primeiramente é o nosso próprio lar, que o Senhor nos ajude a estar gerando a firmeza de Cristo dentro da nossa casa. E depois para os irmãos e para aqueles que não conhecem o Senhor. Se servimos, vamos ser mais guardados. Agora, se nos intocamos e não servimos ao Senhor, as lutas podem se tornar até maiores. Porque se servimos, sempre vamos estar em contato íntimo com o Senhor, orando ao Senhor, como eu faço, Senhor? O que eu tenho que fazer nesse momento? Essa preparação do Evangelho da Paz em nosso coração, é para nos dar uma prontidão, nos dar uma firmeza, nos dar capacitação para seguir caminhando e servindo. E quando servimos, irmãos, as trevas vão embora. Se afastam. O diabo não suporta, irmãos, o teu coração que deseja servir o Senhor. é uma maneira de resisti-lo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeição ao Senhor, irmãos, é servirmos. O diabo não suporta isso. Ele sai de perto. Porque no teu serviço, amor, no teu serviço, irmão, há grande amor. Quando você abraça um irmão, você está servindo a ele, ali é grande amor de Cristo. Antes aqui nos abraçamos uns aos outros, nos servimos uns aos outros. O amor tomou posse deste lugar. E nenhum dardo de Satanás pode contra nós. Em nome de Jesus. A aflição é vencida. A tua aflição hoje, irmão, seja vencida em nome de Jesus. Pelo serviço que você recebeu do irmão. Pelo amor que você tem recebido da igreja. Até receber a bênção é estar preparado com o Evangelho da Paz. Faz parte da carreira do Senhor receber a bênção. No versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sobretudo nós precisamos, irmãos, da fé. Antigamente aqueles soldados, eles usavam, não é um escudinho pequeno, eles usavam escudos grandes, que protegiam eles quando eram lançados aqueles dardos pelos soldados. Milhares de soldados lançavam dardos inflamados com fogo. E aqueles escudos os protegiam, aqueles dardos não conseguiam chegar ao corpo daqueles que batalhavam. Então eles faziam uma grande carapaça de escudos. E aqueles dardos não penetravam. Irmãos, esta carapaça de escudos é a junção da fé de cada um de nós aqui, irmão. A tua fé me protege? Você pode dizer, irmão, a fé do teu irmão, ela também te protege. Temos que ter a nossa experimentação de fé, sim. Mas devemos valorizar a fé do nosso irmão. Valorize a fé do teu irmão, abençoe ele. Irmão, vá com fé, creia. Está numa batalha, chegue para ele, irmão. Você recebeu esta palavra do Senhor, ela está mexendo com você. Mas receba com fé, que esta tua fé vai te abençoar e vai me abençoar. A fé da igreja hoje é o que vai vencer os dardos inflamados do maligno. O fato de estarmos reunidos com fé aqui, irmãos, é uma carapaça de vitória contra os dardos inflamados do maligno. O diabo não pode contra a igreja. O Senhor é que pode cuidar de nós. O escudo da fé, irmãos, é se apropriar pela simplicidade do nosso coração daquilo que o Senhor tem falado. Você lê a tua Bíblia em casa, na simplicidade creia por fé naquilo que está escrito. Receba e cumpra. Nas experiências que passamos, o Senhor aumenta-nos a fé. Nas obras que fazemos por fé, o Senhor também aumentará a nossa fé. Esta palavra, sobretudo ali, na expressão grega, na clareza ali que foi colocada na palavra, significa sempre. Tem o significado de sempre, tomando sempre o escudo da fé. Em tudo que fizermos, coloquemos o escudo da fé à nossa frente e vamos caminhando. Se temos dificuldades em nossa casa, tomemos o escudo da fé. creiamos que o Senhor fará, que o Senhor consertará, que o Senhor restaurará. O Senhor está trabalhando, Ele está fazendo, irmãos. Creia no poder de Deus. Com esta fé nós iremos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu sempre conto uma experiência que sempre me levava a tomar o capacete da salvação. Às vezes com muita tribulação no trabalho, permitido pelo próprio Deus para trabalhar na minha vida, quebrar o meu orgulho, minha soberba. Mas eu ficava tão atormentado, e muitas vezes eu ia ao banheiro, ia orar ao Senhor, pedir misericórdia, e o que eu me lembrava sempre é desse texto aqui. Eu lembrava, realmente, eu sou um desgraçado, homem nu, soberbo, orgulhoso e necessito da correção do Senhor. Mas eu quero agora colocar o capacete da salvação sobre a minha cabeça e saber que eu fui salvo pelo Senhor Jesus e que só a sua salvação me capacitará, só a sua salvação poderá me dar vida. Só a sua salvação poderá realmente limpar meu coração disso que eu estou precisando ser limpo. Eu fazia menção da salvação na minha vida. E naquele momento vinha o refrigério do Senhor e me dizia: vai, continua. Eu voltava para o meu trabalho e me sujeitava àquilo que o Senhor queria fazer. Era duro, porque eu estava errado. Eu precisava ser mudado. É uma batalha, irmãos. Mas devemos sempre fazer menção e lembrar da salvação de Jesus Cristo. Isso que o Edson leu hoje aqui também, o irmão também leu. Nós estamos escritos no livro da vida, irmãos. Isso tem que ser sempre uma alegria para nós. Tem que ser sempre um refrigério sobre a nossa cabeça. Lembrarmos que nós somos de Cristo. Mesmo quando estamos em tribulações difíceis, que o Senhor está nos tratando duramente, que Ele está esmagando nosso eu, está esmagando nossa própria intenção, nosso próprio querer. Mas a salvação está conosco. E quando são também dardos do inimigo, pensamentos, dúvidas, muitas vezes o diabo lança dúvidas sobre nossa vida, pensamentos que não conferem segundo a palavra de Deus, também é o momento de colocarmos o capacete da salvação. Porque a salvação de Cristo nos dará clareza e discernimento. O que é aquilo? Que dardo é aquele? Como devo resistir? O capacete cuida, irmãos. A salvação, quando nós recebemos a salvação de Cristo, nós recebemos a mente de Cristo. O Senhor nos deu a mente de Cristo. Então somente rogamos a Ele: Senhor, que a mente de Cristo que está em mim, ela me conduza. Ela me conduza na batalha. Ela me ajuda a vencer. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é realmente a espada poderosa que separa a alma do Espírito, juntas e medulas, que é dada tanto para a defesa, para nos defendermos, como para atacarmos também. Quando o inimigo vem contra nós, nós levantamos a palavra de Cristo contra ele. Às vezes, irmãos, temos que lutar contra potestades e principados mesmo. Se você discerne, repreenda no nome de Jesus Cristo. Você está declarando a palavra, Jesus Cristo é a palavra contra o inimigo e ele vai fugir. A palavra de Deus nos foi dada para também atacarmos no sentido de resistirmos à tentação desse século. A palavra foi nos dada para resistirmos às tentações desse mundo. A palavra foi nos dada para resistirmos a nós mesmos, nosso próprio eu, que muitas vezes quer se elevar sobre o que Cristo quer fazer. Dizermos a palavra do Senhor é poderoso. Nunca me esqueço a experiência que a Iris uma vez passou quando ela estava trabalhando ali num local de um centro, né, de psiquiatria, né? E um daquelas pessoas veio para cima dela, né, praticamente para dar um chute nela. E a Elisa, discernindo a situação, ergueu a mão e disse, pare em nome de Jesus. E ela conta que imediatamente aquela perna parou, desceu e saiu. Nós temos poder no nome de Jesus Cristo, irmãos. Não precisamos temer. O Senhor é fiel para conosco. Se vem pensamentos ruins, muitas vezes são dardos, irmãos, de pensamentos. Não tenha medo. Se você estiver numa situação que você está com uma liberdade, não fale. Saia pensamento em nome de Jesus Cristo. Este pensamento não agrada ao Senhor. Fale com voz alta. Vai sair. Se não der, você está ali com muitas pessoas ou num momento difícil, ore em espírito. Saia em nome de Jesus. São coisas, maneiras de lutarmos, irmãos, nesse tempo que ajudam muito. Ajudam muito. Nós precisamos nos apossar, irmãos, do poder de Cristo, que está em nós. O Espírito Santo habita em nós. Ele está presente. Basta abrirmos nossa boca e o Senhor encherá. E a palavra do Senhor também é preciosa, porque é aquela luz que nós lemos lá no Salmo, né? Na tua luz andamos na luz, né? A palavra do Senhor é a luz. Na tua luz veremos a luz. Então, na palavra do Senhor nós veremos a vida da palavra do Senhor. Então vale a pena, irmãos, temos incentivado os irmãos a lerem, né? Continue lendo, irmão, não pare de ler a Bíblia, porque a Bíblia ela vai gerar vida em você. O Senhor vai começar a mostrar na tua vida tudo o que Ele quer fazer. O Senhor vai te mostrar o dom que você tem para servir. O Senhor vai te mostrar como amados irmãos, como caminhar. Leiamos a palavra com toda perseverança, né? Na espada do Espírito. E aqui, depois de ter tomado toda a armadura, irmãos, chegamos a uma batalha importante. É também a arma poderosa do Senhor, que Ele mais praticou sobre a face da terra. No versículo 18 de Efésios, né? 6. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia, irmãos. Paramentado para a batalha, aí precisamos orar. Interessante, irmãos, que nós não oramos sem as vestimentas do Senhor, sem as roupas da batalha. Nós oramos com elas. Nós oramos com a palavra, pela palavra. Nós oramos com a fé. A igreja tem orado, irmãos, e o Senhor tem respondido orações. Porque a tua fé, a minha fé, o Senhor tem ouvido. A fé de todos os irmãos juntos, o Senhor tem ouvido. Orar com o serviço, ir servindo e orando, servindo e orando, servindo e orando. Porque quando você está servindo e ora, o Senhor vai te mostrar como servir, o que precisa ser feito. Então, é com as nossas pés preparados, né? Para encaminhar o Evangelho da Paz. Orar sempre, agradecendo por tão grande salvação, que está em Hebreus, né? Com o capacete da salvação. Eu creio que quando oramos, uma das orações que sempre temos que fazer é dar graças por tão grande salvação que recebemos. Na nossa oração. Oremos sem cessar. Com perseverança. Continuemos orando nas casas, irmãos. Continuemos orando nas reuniões de oração. Continuemos orando nas vigílias que temos feito. E o Senhor ainda fará maravilhas que nós nem imaginamos. Vigiemos por todos os santos. Oremos uns pelos outros, irmãos. Lembre do teu irmão na tua oração. Não permita, né, que passe a tua oração e você não tenha lembrado pelo menos de um irmão. Lembre-se. Você conhece às vezes as aflições do irmão, né, que diz por todos os santos. Graças a Deus, se tivéssemos, né, sempre toda a clareza, toda a lembrança de todos os irmãos em cada situação, seria maravilhoso se orássemos assim. Temos orado aqui nas vigílias, tem uma lista grande ali, e o Senhor tem respondido. Continuemos perseverando, irmãos, com esta arma, que é a arma que Jesus mais usou quando esteve sob a face da terra. O maior tempo que Jesus usou foi a oração. Que o Senhor nos ajude a orarmos mais. E também aqui depois ele pede para Paulo, né? Pede para orar por ele mesmo, para que ele pudesse proclamar com confiança a palavra do Senhor, fazer notório o mistério do Evangelho. Irmãos, sempre ore pelos irmãos que estão servindo, ore ali pelo Juvenal Dionísio, que estão pregando o Evangelho ali, estão servindo aqueles irmãos, dando ali a vida verdadeira ali, naquela localidade. Sempre nas tuas orações, lembre dos irmãos, lembre do ministério da palavra, para que em todo o tempo venha a palavra, a chuva abundante de Cristo sobre nossas vidas. Pregamos a Cristo este crucificado por amor a Ele, por amor à Igreja. Glórias a Deus, irmãos. Que o Senhor seja engrandecido. Tome hoje toda a armadura e batalha, irmão. Não tenha medo. Levante-se com ousadia no poder do Espírito Santo. Vou ainda ler uma palavra para finalizar. Creio que é importante esse encargo que o irmão Juvenal compartilhou conosco. Que todos os irmãos estejam batalhando por isso nesse tempo. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E ele envia Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Aleluia, irmãos. Receba agora esse encargo no teu coração, junto com todos os irmãos. Que nós possamos nos arrepender e nos converter de nós mesmos, das nossas mazelas, nossas misérias. Possamos permitir que sejam apagados os pecados do nosso coração. E em nome de Jesus, o tempo de refrigério está entre nós pela presença do Senhor. Aleluia, que seja avivado o teu coração nessa manhã. Vista a armadura de Deus, ore, batalhe e creia que a presença do Senhor está contigo. Receba hoje o refrigério da presença do Senhor. E o Senhor vai enviar Jesus Cristo. Ele prometeu. E Ele envie a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Aleluia, irmãos. Vamos levantar, vamos louvar o Senhor. Amém.